Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
É isso aí, gente. Boa noite, companheirada internauta que estão ouvindo em mais um programa Aposentado Presente na nossa Rádio Petroleira, a Rádio do Sindipetro RJ, um programa que é da responsabilidade da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do nosso Sindicato Petroleiro do Rio de Janeiro. E eu quero dizer que hoje é dia 7 de novembro de 2017 e esse programa é de número 384. E nós temos aqui um convidado ilustre que, de vez em quando, participa conosco quando vem ao Rio, companheiro que é presidente do Sindicato do Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá, e que também é diretor da FNP, assim é o senhor Agnelson Camilo, também conselheiro, aliás, já não é mais conselheiro, mas podemos ainda chamá-lo de conselheiro, porque ele foi... E em várias gestões como conselheiro eleito pela categoria. E também temos um companheiro Furtado, companheiro diretor do Sindipetro RJ, que está sempre presente aqui colaborando conosco no programa Aposentado Presente. Então vou passar para os companheiros para que eles possam estar colocando aqui a boa-vinda deles no programa e depois nós vamos tocando aqui os informes, que nós vamos falar da reunião, a assembleia que nós tivemos hoje dos aposentados. Assim como vou falar da reunião que tivemos com a Petrobras no dia 3, também a questão da AMS, um grupo de trabalho que o Agnelson vai falar sobre a Petro, né, equalização do plano Petro, enfim. E vamos falar também de eleições para a atual, para a nova direção do Sindipetro lá de Caxias, que começaram ontem, né? E desde já, inclusive, nós estamos aqui com a camiseta da Chapa 2, e a camiseta lá dos companheiros que estão disputando a eleição para a direção do Sindipetro Caxias. Vou começar aqui para o companheiro Furtado. Companheiro Furtado, boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença e apoio aqui no nosso programa Aposentado Presente.
É isso aí, companheiro. Boa noite às companheiras e aos companheiros que nos dão o prazer da sua audiência. E também ao companheiro Agnelson. É lamentável que o companheiro seja flamenguista, mas nem tudo é perfeito. A gente há de se entender sobre isso aí. Agora, olha só, companheiros, ontem me chamou bastante a atenção uma fala, ou então uma explicação que o companheiro Agnelson, naquela oportunidade, falou, e que, de uma certa forma, a gente havia até na nossa reunião depois, né, Roberto, a gente havia comentado sobre isso aí, que me parece que chama bastante atenção é esse problema do recadastramento, né, Agnelson? Uhum. Até porque a gente vê que... De repente, o próprio aposentado está pensando que isso já foi feito, né? Isso é uma realidade, mas não é uma realidade de fato, né? E é necessário até que haja uma explicação melhor no que diz respeito a isso aí, companheiro Roberto.
O que o companheiro Furtado colocou, gente, foi numa reunião ontem da direção que o companheiro Agnelson falou sobre o recadastramento lá do nosso fundo de pensão Petros. Tá, então, depois, só para clarear, para o pessoal saber o que se trata desse recadastramento, porque nós vamos ter também um recadastramento da nossa AMS, que vai começar agora no dia 10 de novembro e vai até dia 31 de janeiro de 2018. Então, isso é um outro recadastramento que é da AMS. Mas ontem ele falava sobre o recadastramento da Petros. Tá, ok? Agnelson, mais uma vez, obrigado, boa noite pela participação na nossa reunião. Pela participação agora aqui no nosso programa Aposentado Presente.
Boa noite aí a todos os companheiros e companheiras ouvintes da Rádio RJ. Sobre essa questão aí do recadastramento, é aquele que teve os prazos, mas hoje ainda tem um canal aberto para continuar o recadastramento, já que até o presente momento tem números aí em torno de 70% só recadastrado e a gente teria que ter um número maior. Até para melhorar essas condições de fazer qualquer análise sobre o déficit. Exemplo é, por que é 5,2 bilhões na família real? Aquilo está certo, está errado? Quantas pessoas já têm cadastrada? O recadastramento corrigiu a distorção existente? A gente viu, inclusive, direto converso lá com um dos assessores lá do conselho e de diretores, o companheiro Cid e antes, anteriormente o companheiro Hélio, sobre essa questão de ter um cadastramento coerente e que tenha um número próximo a 100%, para que possamos realmente fazer uma análise geral do que realmente representa e como está esse déficit de fato. Porque não fazer isso e não fazer uma auditoria dentro da Petros, você não vai ter condições necessárias para explicar o porquê desse déficit de 27,7 bilhões. E que a gente aí se vê numa discussão com a direção da Petros, com a direção da Petrobras, e a gente vê toda a sociedade petroleira em geral numa situação frenética, nervosa, preocupante dos companheiros, principalmente os companheiros aposentados e pensionistas, que ao invés de pagar menos, vai pagar mais. Enquanto a ativa deverá pagar, dobrar até duas vezes, no caso dos aposentados e pensionistas, vai a três vezes. Então, esse tipo de equacionamento, nós não concordamos. A gente sabe que vai ter um momento que terá que fazê-lo, mas, primeiro, temos que ver todos esses dados concretos através já de um cadastramento mais sério, com o maior número de pessoas possível, e depois fazer todos os levantamentos, cobrar todos os documentos da Petrobras e da Petros para que a gente possamos calcular todos esses problemas existentes diante desse déficit. A outra é, a gente tem explicado para cada companheiro, nós temos as cobranças da dívida da patrocinadora ou das patrocinadoras. Quando eu chamo de patrocinadora, as outras teriam que também estar dando a sua participação. Mas, infelizmente, um multipatrocínio até agora só trouxe prejuízo para a gente. A gente tem que bancar fundo de pensão para os outros que não paga nem a taxa de administração. Por isso, companheiro, dentro dessas discussões do equacionamento do déficit, a gente tem que levantar todas as dívidas da Petrobras. Desde a ação civil pública, que é da 8ª região aqui no estado do Rio de Janeiro, 8ª vara aqui do estado do Rio de Janeiro, onde lá naquele período em 2001 já apontava pelos próprios peritos do tribunal um déficit que seria uma dívida que seria em torno de 9,88 bilhões. Hoje, isso corrigido, só isso corrigido hoje, traria para 12 bilhões de dívida da patrocinadora, com um plano de 12 a 15 bilhões, que praticamente acabaria todo o déficit hoje existente. Sem contar as outras dívidas, que a culpabilidade a gente entende que cabe à patrocinadora, como é o caso das ações de níveis 2004, 2005, 2006, que ela deixou de repassar para os aposentados esses níveis desses anos aqui citados e desobedecendo o artigo 41, a passo que a empresa Petros, ao invés de dizer Petrobras, está devendo isso aqui, por que não repassou? Nem a Petrobras fez isso, nem tampouco a direção da Petros, no comando do governo Lula, com Maurício França Rubens e outros diretores, e Newton Carneiro e vários outros que da FUP que está por lá. Eu não gosto nem de chamar esse nome aí que me arrepia, mas de qualquer maneira, esses caras não fizeram a cobrança patrocinadora e essa dívida perdura até hoje. E que a gente espera que ela reconheça essa dívida e se reconhecer só essa da ação civil pública, mais essa dos níveis RMNR e outras, RMNR é menos, PCAC também não é tão grande essa dívida, mas tem Sopão, tem 78, 79, dentro daquele projeto de 15 pontos. Hoje foi repetido lá na presença do PC, 15 pontos, ele teve que concordar, porque eles venderam lá, três, era 4, ficou 3. Venderam os 3 pontos. A gente não. Mantém o Sindicato do Pará Amazonas, Maranhão e Amapá, o Sindicato São José dos Campos e os demais sindicatos da FNP, eles mantêm a ação civil pública na íntegra. Por isso, a gente entende que só ela já ajudaria bastante a resolver essa questão desse déficit de 27,7 bilhões, que dividido por 2, 13 bilhões e meio vai sobrar para a gente. Isso na maior parte, de novo, entra aposentado e pensionista, paga 7 e pouco, e os ativos vão pagar 6 e pouco se esse equacionamento for aplicado, e que a gente espera tentar solucionar. eu já posso entrar no GT, né? Ou deixa para depois. Então eu fico no aguardo por enquanto essas primeiras informações aí para responder a pergunta do companheiro Roberto, para que a gente possamos aqui estar esclarecendo. Que a gente possa aqui estar esclarecendo todos os pontos.
Ok, nós estamos com 10 minutos, nosso tempo é só 30 minutos, então a gente vai ter que ser versátil aí, inclusive até na resposta sucinta, para dar tempo para que a gente possa estar colocando outras situações. Bom, e como o companheiro Agnelso colocou, gente, olha só. Entendemos, né? Hoje, nossos conselheiros, as pessoas responsáveis, diz que todos nós vamos ter que pagar, repactuado ou não. Até alguns anos atrás, havia uma discussão que quem não repactuou não pagaria, em função do artigo 48, inciso 9, e várias outras situações. Mas hoje estão passando para a gente que todos vão ter que pagar agora, como ele falou. E como todos nós sabemos, não pode ser os 27,7 bilhões. Pô, não tem como ser isso, né? Porque a Petrobras deve muito para a gente. E a Petrobras, ela tomou algumas posições que ela desobedeceu a própria emenda constitucional número 20, seja a lei 809, e que ela podia, sim, fazer um plano 2, como ela fez, um Petro 2, mas ela tinha que ir lá em 2004 equalizar o plano e ela não fez. E depois nós sabemos que, além dessa política fraudulenta salarial, através da remuneração variável, que ela burlava os salários dos companheiros da ativa, que não dava o ganho real através de bônus, abônus e RMNR, complemento de RMNR e até PLR, enfim, né? E para não passar para os aposentados e pensionistas, então hoje tem aí várias ações, seja de níveis e complemento de RMNR, enfim, várias ações que PCAC, que variou de 3% a 71%, então a média, sei lá, diz de 14 e pouco por cento, mas existe que isso veio através de um acordo coletivo mal feito e que foi levado para as assembleias e as assembleias aprovaram. E aí quem que aprovou? A maioria dos companheiros da ativa, que os aposentados sempre bateram nessa política de desigualdade nos acordos coletivos. Mas agora nós estamos no mesmo bolo, companheiro. Todos estão tendo que pagar, seja repactuado ou não, mas nós precisamos fazer alguma coisa com que as patrocinadoras reconheçam que elas também devem e paguem. Se a direção da Petro, seja através de políticas partidárias, que lá foram indicados, que o governo federal indicou o presidente da Petrobras, o presidente da Petrobras indicou o presidente da Petro, e assim foi indicando com outros diretores e conselheiros, e usaram de má fé, de uma maneira ou de outra, má fé, ou seja, num mau investimento, seja essa política de remuneração variável, eles têm que pagar isso, gente. Não é possível que vai ficar agora na mão dos aposentados e pensionistas, nos assistindo, né? E é claro, com os companheiros também da ativa, os 27,7 bilhões. Então é uma discussão que teremos que fazer, e que se essas direções aí, durante esses 12, 13, 14 anos da Petros, não cobrou da patrocinadora da Petrobras, principalmente esse tipo de ações, tem que ser feito. É, então, tem várias coisas que nós precisamos discutir. Agora, é claro, é que existe a questão da correlação de força e que acaba sempre o trabalhador tendo prejuízo. Né? E nós estamos num momento que já estamos sendo retalhados, até porque a própria Petro já cortou ali 40% ali da questão do nosso empréstimo, para poder já ter uma margem para quando equalizar o plano, a gente poder estar pagando esses valores. E é muita coisa, gente. É muito mais do que 200% do que nós pagamos hoje. Então, se você paga 100, tu vai pagar 300. Se você paga 500, vai pagar 1.500 para Petro. Então, é preciso a gente ter muito cuidado como nós vamos agir. E aí, hoje, na Assembleia dos Aposentados, com a presença aqui do companheiro Agnelso e o Tedesco, foi bem falado, e a própria base cobra uma mobilização. Agora, uma mobilização tem que ser um nível nacional. Como vai ser, quando vai ser, não sabemos, mas não foi também por falta de mobilização que nós aqui do Rio fizemos, junto com outros companheiros do outro estado, várias vezes, em frente do Edise, em frente da Petro, no próprio acordo coletivo e ocupando. Fizemos, foi pouca? Não teve a participação que deveria ser? Tudo bem, mas fizemos. Então nós temos que ver como que nós vamos fazer isso. É preciso que nossos conselheiros e aí todas as entidades e a gente arrumem um meio, seja através da justiça ou não, que a gente possa estar cobrando. E foi feito, então, um grupo de trabalho nessa discussão desse acordo coletivo 2017 e que os companheiros tiveram ontem a primeira reunião, vamos dizer assim, e que o companheiro Agnelson e o companheiro Tedesco foram tirados o nome deles dentro da FNP, dentro da FENASP, GDPAP e outras entidades, a EPET, que participam desse grupo, com a presença também de um assessor jurídico, que é o conselheiro também Paulo Brandão, e que eu gostaria então que o companheiro Agnelson passasse alguma coisa, mas antes eu passo rapidamente aqui para o companheiro Furtado, para que ele possa também estar complementando alguma coisa. E só lembrando, Agnelson, que nós temos outros informes, então quando o senhor puder passar essa reunião mais rápido, mais sucinto, eu te agradeço. Furtado, por favor.
Nossa, olha só, companheiros, e o próprio companheiro Agnelson, né, ele, desse conhecimento que ele tem, mas uma coisa chama bastante atenção, né, esse ataque que é feito aos fundos previdenciários, principalmente da Petrobras, da Caixa Econômica e dos Correios, e principalmente, né, o que chama mais atenção da gente, principalmente da nossa Previdência Pública, né? Esses ataques são feitos dizendo que a Previdência Pública é deficitária, foi provado que não é, foi provado que não é, e as letras com que botaram na imprensa foram letras pequenas, não tiveram a dignidade de mostrar em letras garrafais que a nossa Previdência não é deficitária. Eu mesmo caso também, nesse caso específico que até o companheiro Agnelson falou, se pagasse aquilo que nos deve, não só para a Caixa, não só para a Previdência Pública, mas para os fundos previdenciários particulares, como a gente estava falando aqui, Petrobras, Caixa Econômica, não haveria esse problema, companheiro Roberto.
Ok. Companheiro Agnelson, então, sobre o grupo de trabalho, a primeira reunião ontem, gostaria que você colocasse aí como é que foi feita a discussão, como está, para que o nosso público e os nossos internautas possam entender a dinâmica desse grupo de trabalho que está discutindo a equalização do nosso fundo de pensão Petros dentro da patrocinadora, dentro da Petrobras.
Só para lembrar, viu, sobre essa questão de déficit de previdência. Ela é superavitária desde 1923, quando ela foi criada. Não existe déficit dentro da Previdência. É 850 bilhões o superávit nos últimos 20 anos, pelo menos. Está certo? Ela é uma tabela da Anfip e que foi agora comprovado lá com a CPI da Previdência, que ainda não encerrou. Está certo? Então, dentro dessa discussão do GT, que é o grupo de trabalho, que nós cobramos da Petrobras um posicionamento na mesa de negociação, esse grupo de trabalho foi aceito que fosse formado. A Petrobras tem 5 representações nesse grupo de trabalho. A Petros tem mais 5. A outra federação tem 3 e nós teríamos 2. Como usamos o Paulo Brandão como assessor jurídico, a gente fica com 3 lá dentro, porque o Paulo Brandão é um dos melhores caras para discutir a questão do fundo de pensão Petros e outros fundos. De qualquer maneira, ontem a reunião que aconteceu às 14 horas até mais ou menos às 17h30, foi para delinear como deverá funcionar, quais os objetivos desse GT. E para delinear de cara, eles colocaram que minimamente é necessário 6 semanas pelo menos, para fazer esse debate. Dentro dessas 6 semanas, foi definido que às terças e quintas, toda terça e quinta de cada semana, terá reuniões do GT, sendo na terça-feira o dia todo, começando às 9 e indo até às 18, com intervalo para o almoço. E às quintas será pela parte da tarde. Por isso, o primeiro delineamento foi esse aí. O segundo é que a gente já apontou algumas cobranças de recadastramento, de documentação, dessa questão de auditoria. Todas essas questões já foram cobradas e eles deverão estar apresentando, porque eles falarão primeiro. A Petrobras deverá falar na terça-feira, respondendo sobre essa questão do documento. A outra foi que esse pool, já citado aqui, por 5 da Petro, 5 Petrobras, 5 FNP, aliás, 2 FNP e 3 Coisa, que é a FUP, a gente junto.
Mas esclarece a questão da Federação dos Marítimos, como é que eles entraram aí?
A terceira é a Federação dos Marítimos, eu esqueci, é bem lembrado aí, Roberto. Eles estão com 2 companheiros lá. Na realidade, tem um válido. Só ele. Aí vai um outro deles é suplente, quando o Valido não puder ir, é o único suplente existente que eles aceitaram. Porque Valido tem problemas, então é um da Confederação dos Marítimos. Eles estão dentro, isso é importantíssimo, que é para que a gente tenha mais peso ainda.
Confederação, confederação.
É confederação, lá é a Confederação dos Marítimos. E os sindicatos, Sindimar, os sindicatos dos marítimos lá, Taifeiros, Cambuá 4, que são vários sindicatos dentro da discussão lá da Confederação. Dentro disso, esse grupo de trabalho já cobrou essa ida à Previc, junto todo mundo, fazer-se uma nota técnica muito bem elaborada, para mostrar aonde a gente tem de que não é déficit, essas questões, e o porquê que a gente quer um prazo de 90 dias, pelo menos, de prorrogação, que é para que esse grupo de trabalho tenha um tempo hábil para apresentar uma tentativa de uma solução para essa questão do equacionamento desse déficit. Como já disse aqui pelo Roberto e os demais companheiros, é um absurdo. E a gente sabe que se isso for aplicado a partir do dia 20 de dezembro, como está proposto, isso inviabiliza o plano Petros. Mas a gente tem quase que convicção. Se não barrar através desse grupo de trabalho, que a gente já viu que tem pessoas mal intencionadas lá, como um tal de Alexandre lá, que é do tempo lá do Rastu, esse camarada é veterano em trair trabalhador e está do lado do governo e da empresa para tentar ferrar. Então a gente já deu um chega para lá nesse cara e se precisar a gente vai pedir a retirada dele desse grupo. Vai solicitar que ele seja retirado do grupo, se ele começar a fazer muita gracinha lá dentro. Até porque, quando ele fez uma intervenção lá dizendo que isso não pode, isso pode, aí o próprio Mansur, que é o coordenador pela Petrobras, disse que não é bem assim, que realmente a tentativa da Petrobras e da Petros é tentar melhorar, tentar avançar e buscar uma solução. É óbvio que a gente não acredita em Papai Noel doente, é duende petista trotskista, mas a gente não pode deixar de ir e vai continuar fazendo essa discussão em todos os outros fóruns. Então já coloquei aqui que são 6 semanas, as reuniões às terças e quintas, e a gente também vai estar reunindo preliminarmente a cada reunião dessa. A outra questão, muito rapidamente, hoje foi cobrado, é as ações. As ações estão sendo discutidas desde o nosso Congresso de Petroleiro, até antes, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro. Então a gente já tem várias ações delineadas, ações civil pública, ações coletivas, e buscar politicamente, administrativamente, tentar solucionar esse pepino, mas de qualquer maneira, essas ações já estão muito bem desenhadas, a gente está só buscando melhorar cada uma delas para que a gente possa chegar, entrar, pelo menos com a convicção de que não perderemos. Uma convicção mera, porque na realidade, vocês sabem como é que é o tribunal, como é que é a tendência desses tribunais a respeito do trabalhador. É sempre pau na muleira, principalmente quando chega lá nos tribunais superiores, onde quem define lá os seus participantes é o próprio governo, e a gente sabe do que eles sempre querem, é liquidar com os direitos dos trabalhadores. Por isso, companheiros, a gente coloca que essas ações elas serão importantes, mas até o momento não vamos entrar atabalhoadamente. Tem vários advogados já girando em torno disso. Não vamos acreditar nas falácias desses senhores, porque eles podem prejudicar cada um. Se entrar com uma ação individual da forma que eles estão pretendendo entrar e se perder, meu camarada, a custa do processo é altíssima. E a justiça comum, ela não dá colher de chá de gratuidade. Por isso a gente dá uma parada por aqui, mas fica à disposição para responder outras perguntas que forem feitas pelos companheiros aqui na Rádio Rio de Janeiro.
Ok, Rádio Petroleira, RJ. Bom, olha só, gente. Primeiro, nós temos vários assuntos e estamos agora com 5 minutos. Nós tivemos a segunda reunião desse acordo coletivo de 2017, agora no dia 3 de novembro. A Petrobras não apresentou nenhuma proposta, apenas uma falação lá em que ela chegou falando da nossa MS, que terá que ter um ajuste aí mais ou menos de 34%, né? E colocou 3 propostas, que a gente tem que discutir essa proposta dela, mas ela também ficou lá aberta para sugestões e propostas da FNP, e que temos que estar discutindo isso. Além disso, também a questão da coparticipação aí no benefício farmácia, que também é outra discussão, que eu não sei se vai dar tempo do Aguinaldo falar aqui.
Em 2 minutos eu explico rapidinho.
Isso, então, Aguinaldo, deixa eu até antes, para poder passar aqui para você, E nós estamos tendo também a eleição lá do Sindipetro Caxias, que começou ontem, e a FNP, seus 5 sindicatos, estão apoiando a chapa 2, e você que está nos ouvindo, que é sindicalizado lá do CEP Sindipetro Caxias, ou que tem algum conhecido que trabalha lá, ou que é sindicalizado lá, por favor, peça o apoio para a chapa 2. Nós precisamos mudar essa direção, porque todo esse problema que nós estamos passando hoje, principalmente os aposentados e pensionistas, com relação à nossa Petro, a AMS, acordo coletivo, repactuação, déficit do plano Petro, tem muito a ver com o dedo de muitos companheiros que saíram aí do movimento sindical e principalmente alguns diretores, não só de Caxias não, mas que entraram na questão política partidária e em vez de defender os direitos nossos dentro da Petro, da Petrobras, fizeram aquele jogo de corrente de transmissão do governo do PT. Então é lamentável isso, e hoje a gente está pagando. Então eu vou passar aqui rapidamente para o Agnelso, mas antes eu quero ainda lembrar que na nossa reunião hoje, a Assembleia, nós tiramos que na próxima reunião, Assembleia Nossa, vai ser também agora terça-feira que vem, dia 14, às 14 horas, numa expectativa de que a Petrobras possa estar apresentando uma proposta que, segundo ela, ela vai apresentar entre 6 a 9 agora de novembro. Então, esperamos que até o dia 9 tenhamos uma proposta, e é claro que nós vamos ter que chamar para a Assembleia. Por isso, nós tiramos aí, para não atrapalhar as datas de Assembleia, tanto da FNP, né, com seus sindicatos, no próprio sindicato aqui do Rio de Janeiro. Então, a próxima, terça-feira que vem, dia 14, às 14 horas. E aí eu gostaria, Guinel, o seu tema aqui, 3 minutos, para você falar sobre essa questão aí do nosso AMS, esse valor que estão falando aí, que vão ter que chegar a esse, uma proposta, e também a coparticipação Benefício Farmácia.
Bom, a gente, ela apresentou oficialmente essa proposta, ela mandou uma proposta, desenhou uma proposta para a gente discutir, de 34% no grande risco. A gente já discordou em mesa, vai continuar a discordando. Eles alegam, e é verdade, a inflação médica, hospitalar e as demais do ramo, ela é muito maior do que a inflação normal, a inflação medida pelos institutos de pesquisa como o DIEESE e outros. Mas dentro dessa lógica, a gente não vai permitir, não vai aceitar qualquer discussão, porque isso aí já tem uma dívida aí de alguns bilhões e que é para 50, 60 anos aí nesse passivo atuarial, tá certo? Então nós não vamos permitir, vamos discutir exaustivamente, não vamos indicar nenhuma assinatura de qualquer acordo trazendo um prejuízo desse, até porque o reajuste proposto por ela é 1,73. Ela provavelmente mude ainda isso aí, mas a princípio é o reajuste que ela está permitindo para os aposentados e pensionistas e para os demais da categoria.
Com relação a essa coparticipação do benefício farmácia,
agora eu vou entrar nele.
Tá estourando.
Eu entrando rapidamente, o benefício farmácia, a coparticipação já existe, só que o valor hoje é bem pequeno. A nossa coparticipação, ela quer chegar, se possível, até 50% de coparticipação, que é um absurdo. E a outra, colocar como não obrigatório o cara estar dentro do benefício farmácia. Seria eu dizer, eu não quero e acabou, se eu estou fora. Isso seria uma catástrofe, porque os 50 mil novos, a maioria deles iriam sair realmente dizendo que não queria participar do benefício farmácia, porque eles acham que não precisa de remédio. Dentro dessa lógica, a gente vai bater de frente, a gente quer discutir esse benefício farmácia, ou esse direito que a gente tem que chamar de direito, de melhorias, não para piorar, como assim pretende a direção do governo, a direção da Petrobras, com esses caras já citados pelo Roberto aqui, que eu já nem vou estar tocando agora no nome de nenhum deles, porque para mim não vale a pena estar se desgastando com pessoas que, com posicionamento político defendendo o governo, prejudica os trabalhadores. E dizer para todo mundo que essa eleição de Caxias é importante que a gente vença. Importantíssimo, por que não dizer. Até porque esses camaradas no poder é um perigo maior para a categoria petroleira como toda, nesse acordo principalmente, porque agora, nesse momento, ele só pensa na não prisão do Lula e na questão da eleição 2018. É isso que eu tinha para colocar e já me despedindo, eu agradeço mais uma vez, Roberto, dessa participação aqui. É sempre um privilégio estar aqui com os senhores nesse programa que é de fundamental importância aqui para os sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro.
Ok, e nós deve estar rolando lá no Clube de Engenharia mais uma palestra aí sobre a questão da equalização do Plano Petro, administrado lá por nosso conselheiro Fernando Siqueira e o Ronaldo Tedesco, que o Tedesco, inclusive, teve ainda hoje cedo lá na nossa reunião, e o programa está terminando para despedida rapidinho, Furtado.
Saudações rubras.
Bom, companheiro, então eu quero lembrar a todos que a próxima Assembleia dos Aposentados de Janeiro vai ser no dia 14, às 11 horas, e que esse programa, nós temos uma reprise logo mais, quarta-feira, a 1 hora da manhã, depois às 10 horas do dia e às 15 horas da tarde, e que infelizmente estourou aqui os nossos 30 minutos. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente. Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18 horas e 30 minutos. Aqui música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.